Benzinho.
Oi?
Faz pra mim uma das suas perguntas difíceis.
Tá bem.
Como é que você acha que o ser humano interagiria entre si se a gente fosse capaz de ter uma reprodução também assexuada, ou seja, sem variabilidade genética? Onde a gente conseguiria produzir clones nossos a partir de nós mesmos? Como é que você acha que as pessoas interagiriam em estar na rua, por exemplo, ver um clone daquela pessoa que ela conhece, mas não é a pessoa que ela conhece, sim um clone?
Como... veja, se a pessoa é um clone seu...
Tá,
você encontra um clone seu. No que o seu clone diferiria de você? Se não tem variabilidade genética, ele não vai ser, tipo, uma réplica perfeita?
Não. Não, porque eu vou ter uma vivência diferente do que aquela outra pessoa vai ter. Então, eu tenho um histórico de vivências passadas que me constituem o que eu sou hoje como um ser humano portado de, tipo, subjetividades e memórias e passado e afins. O meu clone, ele vai ter o mesmo material genético meu. Então, ele vai ter a arritmia que eu tenho, ele vai ter possivelmente o mesmo ciclo de sono, o mesmo ciclo menstrual, talvez, mas a forma como ele vai lidar com coisas subjetivamente falando, talvez seja muito diferente, porque as vivências são completamente distintas.
Mas e se o seu clone nascesse, tipo, junto com você? Não tô falando de irmão gêmeo, tô falando de clone.
Tá bom.
E ele fosse exposto às mesmas vivências que você.
Tá. Tudo igual.
É.
Tá.
Será que, ainda assim, esse clone não seria você?
Uau. Eu tendo a pensar que não, porque eu fico pensando, tipo, irmãos gêmeos, univitelinos, que nascem com o mesmo material genético, tanto que, inclusive, nós temos aí algumas vivências de, tipo, irmão se passando por irmão porque a digital é igual, sabe, assim, e tals. Então, a questão genética é totalmente igual, ela é literalmente duplicada. Só que, mesmo assim, traços de personalidade são diferentes, os fenótipos têm alguns que são alterados. E eu fico muito me perguntando de qual que é a raiz disso. Mas, eu acho que o clone, mesmo passando pelas vivências que eu passei, talvez ele tenha um processo subjetivo diferente.
Mas, veja, o clone, ele não é a mesma coisa que um irmão gêmeo.
Sim, o clone é uma cópia perfeita, né?
É, ele vai ter, tipo, a mesma pinta que você tem na bochecha, sei lá, coisas assim.
É verdade.
Tipo, não sei. Tipo, ele ia ter o seu cheiro. Será que ele ia ter as mesmas reações que você em relação às coisas? Tipo, por exemplo, você gosta de banana.
Uhum.
Será que o seu clone ia gostar de banana tanto quanto você gosta de banana?
Boa pergunta. Eu acho que tem um processo aí, que aí é muito da minha crença, talvez, eu não tenho como fundamentar isso, mas eu acho que cada pessoa é uma pessoa, e nesse constituir-se pessoa, tem algumas coisas que diferenciam uma pessoa de outra. E mesmo pensando num clone, que ele tem o meu código genético, ele passa pelas mesmas vivências que eu. Vamos supor que ele estude nas mesmas escolas que eu estudei, ele tenha contato com as mesmas pessoas que eu tive contato. Passe pelos mesmos eventos traumáticos, os eventos felizes, tudo da mesma forma. Eu ainda tendo a acreditar que algo, em algum momento, vai ser diferente. Talvez a resposta que ele emita. Por exemplo, vamos supor que eu tenha passado por uma situação onde eu fiquei muito feliz. O meu aniversário da Branca de Neve, que minha avó me fantasiou de bruxa. Vamos supor que eu tenha ficado, tipo, ai meu Deus, feliz da vida. Eu nem lembro, eu tinha 2 anos. Mas, supondo que um clone passando exatamente pela mesma coisa, talvez essa experiência tenha sido traumática para ele. Porque eu acho que tem um processo subjetivo aí, que é uma questão que a gente não tem controle. Não é só questão de genética, sabe?
O quanto será que processos subjetivos e genética estão ligados?
Aí é outro chute.
Tem estudo sobre isso?
Cara, tenho que dar uma pesquisada sobre.
Eu tava pensando, enquanto você tava falando, no Orphan Black.
Tá.
Você assistiu Orphan Black?
Não, assisti acho que o primeiro episódio, mas não lembro muito bem. Mas eu sei que são clones.
São clones, e elas são completamente diferentes. E, inclusive, justice for Tatiana Maslany, que faz todos os clones, porque ela realmente merece um Emmy, que nunca aconteceu esse Emmy. E agora a série acabou e ela não tem mais chances por Orphan Black, mas enfim. É isso, elas são completamente diferentes. Mas é uma ficção, então tá. É um chute.
Então, mas aí também eu acho que no Orphan Black, por mais que sejam clones, se eu não me engano, elas estão em locais diferentes.
Elas são criadas, elas são expostas a coisas diferentes.
E aí a gente entra um pouco no que o Watson fala, que quando ele comenta, tipo, me dá um bebê e me diz o que é que você quer que ele seja, que eu vou expor ele a estímulos específicos para que ele tenha uma predisposição a gostar de uma coisa X ou Y. O behaviorismo, ele tem um pouco dessa raiz de estímulo-resposta. Onde, por exemplo, se eu pegar um clone meu, vamos supor, eu, Úrsula, gosto de artes, eu sou psicóloga, eu gosto, tipo, de coisa mais subjetiva, mas eu também gosto de coisas mais medicinais, mais biológicas. Talvez, se eu pegasse um clone meu e fosse expusesse esse clone a um vasto conhecimento de física, que é uma coisa que eu curto, mas eu não tenho habilidade para, porque eu não gosto muito de matemática, né, assim, não sou muito boa em cálculos. Se eu fosse exposta a isso com uma coisa, tipo, uma coisa mais forte, talvez esse clone meu conseguisse ser uma física muito bem estabelecida, sabe? Então, vai um pouco desses estímulos o qual a gente expõe essas pessoas. Mas eu não acredito que seja determinante. Eu não acredito nessa coisa que o Watson falava, tipo, me dá um bebê e me diz o que é que você quer. Você quer que ele seja médico? Então tá bom, vou expor ele X ou Y e ele vai se tornar médico no final da vida. Eu não acho que seja tão determinante assim. Eu acho que você consegue construir uma predisposição de interesse.
Eu acho, em cima disso, que também essa questão de exposição e interesse, né, tem muito a ver com opressões e estimulações.
Tá.
Tipo, enfim, a gente pode até entrar numa questão social de, tipo, por exemplo, uma pessoa que talvez tenha predisposição a tocar um instrumento clássico, tipo um violino, um violoncelo, algo assim. Mas essa pessoa nasce, tipo, putz, sei lá, no interior do interior, nananã, num vilarejo super
distante,
agrícola e etc. E aí ela nunca é exposta a um instrumento clássico. Sim. Então ela nunca vai desenvolver esse talento.
Tá.
Esse talento não, mas tipo, enfim.
Desenvolver essa habilidade.
Mas talvez ela vire uma ótima tocadora de...
Batuque.
Não, batuque não, aquele negócio que... Berrante?
Berrante!
Para levar bois. Sim. Para os lugares. E tipo...
Tá. Eu acho que acaba... Eu acho que esses interesses, eles vão sendo expostos, mesmo que a pessoa não seja exposta à habilidade em si. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de música, né, e que tem isso muito... muito bem estabelecido, ela não precisa ser exposta a um violão, ou uma bateria, ou um violino, tipo, um instrumento bem estabelecido. Ela acha música em qualquer coisa, sabe? Não em qualquer coisa, mas, entende? Eu acho que esse ouvido musical, ele acaba sendo constituído não só a partir dos instrumentos. Eu acho que o instrumento, ele é uma ferramenta para se desenvolver uma habilidade. Então, por exemplo, talvez... ela acha magnífico o cantinho dos pássaros. ou tipo a forma como o rio corre, ou o barulho da enxada batendo na terra, ela consiga achar tempo, ritmo entre esses sons, de alguma forma mais, tipo, mais rudimentar e mais rústica mesmo. E talvez ela não tenha habilidade nenhuma ao ver um violino, ao ver um violão. E quando ela for exposta a isso, se ela for exposta a esses instrumentos, ela vai adquirindo a habilidade de tocar e transformar esse ouvido, que era mais rústico, numa forma mais refinada, entende? Eu acho que as vivências que a gente vai tendo no dia a dia, elas meio que vão se adaptando àquelas coisas que a gente gosta e etc. A gente tem um olhar, pronto. A gente tem um olhar diferenciado a depender do que a gente gosta internamente sobre aquela coisa. Então, pode ser que eu olhe para sua cadeira vermelha e eu diga, tipo, não gosto desse tom vermelho com preto, cara. É diferente da forma como você olha. Você pode olhar e dizer, cara, eu gosto dessa cadeira exatamente porque ela é vermelho com preto. Então, a forma que a gente olha para a coisa, ela é determinada, de certa forma, por aquilo que a gente tem mais subjetivo e mais interno mesmo, sabe?
Tem uma pergunta
Tá.
polêmica.
Polêmica.
Tá, então vamos supor
Tá.
que existe um clone seu,
Ok.
mas que esse clone acabe se revelando uma pessoa completamente diferente, porque apesar de vocês terem o mesmo material genético, talvez terem sido expostos às mesmas coisas, é outra pessoa. Mas é um clone seu. Se você se apaixonasse pelo seu clone, seria narcisismo ou não?
Que a gente mexeria aí um pouco com aquela fantasia, sabe? De tipo, ai, você se pegaria, não sei o quê,
Não,
nananã,
é
pipipi
diferente
popopó.
do você se
Eu sei que já é
pegaria.
outra pessoa, mas a
É.
imagem é a mesma.
Mas veja que quando eu digo apaixonar, não é só a imagem. É tipo, você fala, cara,
Essa pessoa é
essa
sensacional.
pessoa é sensacional porque eu gosto
Tá.
de conversar com ela porque ela é super interessante.
Tá. Olha, eu acho que tem um conteúdo narcísico aí bem importante de ser levado em conta, mas eu acho que no momento em que se constitui uma pessoa diferente, ele dá brechas para essa coisa do você conhecer o outro, sabe? Essa coisa meio, troca de vivências, troca compartilhamentos. É uma outra pessoa. Seria diferente se eu conhecesse o meu clone desde o momento em que ele nasceu. E aí eu fosse, tipo, acompanhando tudo e etc. E vamos supor que crescêssemos juntos. Eu acho que nesse ponto eu não conseguiria me apaixonar porque eu viria meio que como um irmão gêmeo, sabe? Mas.
E se, ó, você tem pepeca, útero e ovários, certo? Teoricamente, pessoas com pepeca e pepeca não reproduzem, porém a ciência tem evoluído no sentido de conseguir transformar o óvulo, ovário,
Óvulo, o óvulo.
óvulo em espermatozoide e fecundar.
É, não é nem transformar em espermatozoide. Ele tira o núcleo de um óvulo e coloca dentro do outro óvulo. Então, o material genético ele vai sofrer a fecundação e acontece de rolar um ser humaninho.
Isso. E se você então reproduzisse com
O
o
meu
seu
clone.
clone?
É uma reprodução assexuada. Não tem variabilidade
Ia
genética.
nascer um terceiro clone?
Sim.
Mas aí seria seu clone ou clone do seu clone?
Clone, porque se já existe. Aí eu tenho uma outra pergunta. Em que momento você se estabelece como pessoa e não clone?
Puta merda.
Sabe? Tipo, quem disse que você não é o clone e a outra pessoa é, tipo.
Eu acho que a gente tem que parar por aqui, senão as pessoas vão ficar muito confusas, porque eu já tô muito confuso.
Interrompe, tá ótimo.
Bem, esse foi um episódio com a participação especial de
Euzinha, Úrsula, não é mesmo?
Úrsula Leopoldino, vulgo Benzinho. Quer divulgar suas redes sociais?
Ai, eu não lembro. Twitter. Acho que é Úrsula Underline Leopô, eu acho. Ai, procura a Úrsula Leopoldina em tudo que é canto, que vocês acham?
É isso, gente.
É Úrsula, Ursula, não é Ursola, não é Wssul. Gente, por favor, é o
Eu acho
mais
que as
simples
pessoas ainda estão nos
possível.
clones.
Tudo bem. É
Ah,
isso.
eu sou @xistomarina. Até.